O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, continuou polarizando as atenções do mundo no ano que está terminando. Uma de suas manifestações mais emblemáticas foi declarar o reconhecimento de Jerusalém como a capital de Israel. Sacudiu com uma questão que estava relativamente calma e não contribuiu em nada para o processo de paz entre israelenses e palestinos. Outra manifestação no mesmo nível foi feita ao explicar para as autoridades russas por que havia demitido o diretor do FBI, James Comey. "Eu acabo de demitir o chefe do FBI. Ele era louco, doido mesmo. Eu estava sendo muito pressionado por causa da Rússia. Agora isto passou", disse ele. Só que não passou, porque ficou claro que demitiu para não ser investigado, o que está sendo apontado como obstrução à justiça, fato que é passível do processo de impeachment nos Estados Unidos. Trump viu esvaziar-se duas de suas promessas de campanha. Uma delas, o substituto para o Obamacare. E a outra, a denúncia do acordo em torno do programa nuclear do Irã que pretendia fazer. Para substituir o plano de saúde criado por Barack Obama e que deu condições de apoio à saúde para 30 milhões de americanos, Trump criou o seu próprio programa. Porém, não levou. O mesmo foi bombardeado tanto na Câmara de Deputados como no Senado Federal. Quanto ao acordo com o Irã, Trump continuou por pressão dos demais signatários do acordo: Grã-Bretanha, França, Rússia, China e mais a Alemanha. Todos constataram que o Irã estava cumprindo o acordo. Não havia por que denunciá-lo. Já o muro que prometera construir na fronteira com o México não foi levantado até agora. Muito menos o fato de o mesmo ser pago pelos mexicanos. Num outro assunto, embora não revelando explicitamente, depois de indiretamente colaborar para a destruição do país, Trump abriu mão do combate na Síria em favor da Rússia. A deduzir-se pela longa conversa telefônica que tiveram há cerca de um mês os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin da Rússia, a guerra civil na Síria estaria chegando ao fim. Este conflito, que começou em março de 2011, já matou cerca de 350 mil a 450 mil pessoas e desalojou outras 6 milhões, e que teve até o uso de armas químicas, está sendo objeto de um acerto. Vale lembrar que os Estados Unidos e a Arábia Saudita se posicionaram ao lado dos rebeldes que lutam para derrubar o regime de Bashar al-Assad, enquanto que a Rússia, com a parceria do Irã, deu seu respaldo ao ditador. Todos, no início, dando apenas apoio financeiro e em armamentos. Na conversa de Trump com Putin, veio a informação na qual ambos concordaram com a necessidade de assegurar a estabilidade de uma Síria unificada. Ora, no atual contexto, a Síria só pode permanecer unificada sob o governo de Bashar al-Assad, o que demonstra que os Estados Unidos estariam abrindo mão de sua pretensão de derrubar o ditador e aceitando a imposição russa naquela área. Porém, Trump conseguiu aprovar uma reforma tributária que reduz de 35% para 21% o imposto pago pelas empresas. Disse que é para baratear os produtos. Foi criticado por estar favorecendo os mais ricos, pois o 1,5 bilhão de dólares que deixará de arrecadar o governo seria dinheiro a ser aplicado em bens e programas para a população. E ele desfez grande parte das regulamentações ambientais e técnicas criadas por Obama. O seu mantra, a América em primeiro lugar, na prática acabou se traduzindo em América isolada. O governo americano está saindo, ou se prepara para sair, do Acordo de Paris para o Clima, assim como também da Parceria Transpacífico, da Unesco e do Pacto Mundial para Refugiados. Por isso, o índice Portland de países com mais soft power mostra que, sob Trump, os Estados Unidos perderam a liderança do ranking em que estavam no ano passado. O soft power é o poder de persuasão, a capacidade de convencimento. O que era pleno com Barack Obama caiu com Trump pela falta de diálogo. Joseph Nye, professor de Harvard, criador do conceito de soft power, diz que Trump deu início à erosão do poder exercido pelos Estados Unidos.
Este programa tem a produção e apresentação de Jurandir Soares. A edição de trilhas sonoras, o trabalho na técnica de Sérgio Wagner e Jorge Brum, sob a coordenação de Davis Rodrigues. E o programa também teve estas participações.
Maria Emília Alencar, Rádio França Internacional.
Da ONU News em Nova York, Edgar Júnior.
De Londres, Maria Luísa Cavalcante para a RFI Brasil.
Eduardo Graça, correspondente da RFI em Nova York.
Direto de Londres, Iracema Sodré com as últimas notícias da BBC Brasil.
Luísa Duarte, a nossa correspondente em Hong Kong.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grady.
O boletim informativo da emissora Voz da Rússia, hoje a cargo de Yuri Melnikov.
Da ONU News em Nova York, Laura Gelbert.
De Bruxelas, Letícia Fonseca para a Rádio França Internacional.
Correspondente da RFI em Estocolmo, Cláudia Valim.
Flávia Guiar, para a TVT, direto de Berlim.
Vini Higgs e Barcelona, para a Rádio França Internacional.
Este programa fica disponível no site www.jurandirsoares.com.br. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado, num oferecimento de Allgaier Engenharia, que está lançando o Fly, estúdios de 37 a 44 metros, totalmente automatizados e com apoio de ampla infraestrutura perto da PUC. Bom dia!